Boa noite, está no ar o programa Mulher Capital Brasília e Dovan Araújo. Tudo bem, meu chefinho?
Bem-vinda, Aninha, mais um programa Mulher Capital. A gente está ao vivo aqui pela Rádio Federal.
Ao vivo, então, a todos que estão aí do outro lado, ó, acompanhando e mandando mensagem, né? Porque hoje teve uma pergunta, tá, meu amigo?
Ah, é? Ah, é? Tem, é?
Pergunta. Tem muita pergunta, viu?
Eu acho isso ótimo.
Isso é bom, né?
Muito bom.
Mas sabe o que estava me chamando a atenção, chefinho? A abertura do programa.
O que, que foi?
A trajetória do Mulher Capital Brasília. É bonita, né?
Ah, tá tudo ali.
É tudo ali, todas as fotos, todas as imagens. É um momento de... Não de idade, pô. Não pode.
Não entrega.
De idade não, porque agora que eu fiz 35.
35?
É, você não lembra?
É, tem uns 10 anos que eu lhe conheço. Tinha 35
anos
antes.
11 anos
que 11 você me anos? Conhece. 35, mas não, deixa eu fazer as contas.
Não, vamos mudar, Olá, eu vou apresentar pra você minhas convidadas.
Vamos nessa.
Porque a Rádio Federal, meu filho... Só traz convidada show de bola. E eu tô com ela. Uma mulher que eu conheço também nessa faixa aí, também de uns 15, 16 anos.
Faz tempo.
Faz. Quando eu cheguei aqui em Águas Claras, era a mulher que mandava no pedaço.
Era ela.
E a história era assim, põe o pé na porta e faz e acontece. Mas Águas Claras é o que é, porque... Tem o dedinho dela e eu vou te apresentar ela agora. Porque eu acho que você não conhece, não.
Não conhece, né?
Não sei quem é. Então tá bom. Thelma Rufino, boa noite, minha amiga, deputada, administradora, líder comunitário, líder feminino. Ai, é muito grande. Boa noite, minha amiga.
Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos. Que Deus abençoe vocês, seu programa. Abençoe.
O chefinho.
Tá mais pra cara de chefão do que pra chefinho.
chefão tá bom.
Thelma, é uma honra ter você aqui. Sei que você não é muito de microfone, de jornal, não gosto muito.
Mesmo, não.
Mas hoje a gente vai bater um papo bem gostoso, porque a gente vai contar a história um pouco de Águas Claras e Arniqueira. E não tinha como eu fazer essa história sem ter... Uma pessoa principal.
Esse é o primeiro podcast que eu venho.
Ah, então você vai adorar. E também ao lado dela tem uma pessoa muito importante. Aquela que a gente tira as dúvidas, tá? Aquela que eu falo assim, ai meu Deus, meu coração, não posso fazer isso. É ela. Carla Rodrigues. Sabe o que que ela é? Advogada especialista em direito eleitoral. Boa noite, Carla!
Boa noite, Ana Paula. Boa noite, o chefão aí, né?
É, chefão, vem,
boa noite,
gostou.
A
ele gostou.
Nossa querida deputada, gente, porque uma vez deputada, sempre deputada. Thelma Rufino, uma mulher potente que liderou, né? E lidera aqui em Brasília. Boa noite, ouvintes. Para mim é um prazer, Ana Paula, estar aqui presente com você e conhecendo, na verdade, aqui a Rádio Federal e participando desse programa tão importante para todas nós, mulheres, que lideramos, que ajudamos outras mulheres, que trabalhamos, mulheres também que trabalham nos bastidores, né? Porque isso é muito importante. Olha só, a nossa deputada aqui, Thelma, está aqui com duas mulheres aqui, ó, gente. E isso é importante, é mulheres fortalecendo outras mulheres.
É que nem a peça da engrenagem, cada um tem seu papel.
Exatamente.
Né? Cada um faz a sua parte. E tem outros que gostam de estar sempre em linha de frente e ela vai contar um pouquinho disso pra nós.
Isso.
A história dela. Porque Águas Claras deve muito a você, Thelma. Águas Claras, Arniqueira, ela não é que é deve, né? Não é que deve, mas tem a sua marca registrada, não tem? De uma mulher empoderada?
Tem sim. Quando começamos Águas Claras aqui, isso aqui era só Cerrado, era um setor de chácaras, né? Era uma subadministração, a qual o primeiro o subadministrador que era o Dr. Jader, né? E vem transformando hoje, tá Águas Claras hoje, né? Uma cidade consolidada, né, com equipamentos públicos, com tudo aí, mas aqui tem o dedo, sim. Gostando ou não, tem o meu dedo.
Tem uma
sim,
assinatura, tem, não tem, Thelma? Tem uma assinatura.
Também. Praças todas. Eu fui a primeira, acho que parlamentar, que colocou emendas aqui.
E não satisfeita, né, porque não foi só Águas Claras, né? Você buscou dar liberdade. Eu vou falar assim porque a palavra é liberdade daquilo que já existia, o que já era concreto, que é a Arniqueira, né? Que é a sua paixão maior, pode falar a verdade.
Minha paixão maior, sim, eu moro lá.
Porque eu vi uma entrevista sua e você falou assim, eu amo arniqueira.
Eu amo mesmo, eu moro lá, então assim, é tudo aconchegante, né? Você sente assim em casa mesmo. Está dentro de Brasília, né? E praticamente é um bairro que está dentro do Distrito Federal e que você sente em casa. Mas é o povo, é a cara do povo.
É, mas como deputada, você não parou aí, né? Tem água quente, que você ajudou também.
Também tem água quente. Por mais que algumas pessoas não gostem que fale, mas eu fiz um grande trabalho lá. E eu tenho muitos amigos lá. Onde eu vou, eu não fecho as portas. Eu deixo sempre, sabe, doutora, os amigos elogiando, falando do meu trabalho. Então, assim, o que eu puder fazer para ajudar como um parlamentar, não é só uma cidade, o Distrito Federal, eu sempre procurei fazer.
Você passou por ela, né? Você deixou sua marca registrada.
Passei por ela, passei pelo Recanto.
É. E eu acho incrível, Tema, que, assim, você falou uma coisa muito importante. Não é deputada de Águas Claras e nem de Arniqueira. Lógico, são a base política. Todo deputado, sim, tem sua base política, tem o seu começo, tem onde você mora, e ali você tem que... Se você não tem sua base onde você mora, então é melhor nem competir, né? É. Porque, assim... Mas, assim, Thelma, qual o projeto que mais te marcou? Eu acho que eu sei qual é. Mas, qual, assim, dessas duas cidades...
O projeto que mais me marcou foi a regularização de Arniqueira.
Eu sabia! Eu sabia, Thelma, que você ia falar isso.
Sim, porque assim, é muito ruim, apesar... Eu estava aqui em Águas Claras, eu vim trabalhar em Águas Claras através do Instituto Candango, 1990 e 2007. Aí, o que, que aconteceu? Aí, veio surgindo a Arniqueira, que começou ali setor de chácaras, igual aqui. E o pessoal foi mudando, morando, construindo lá. E aí veio a necessidade. Eu comecei como gerente lá. Comecei como gerente e depois fui para o parlamento. E depois voltei para ser administradora. Então, assim, você viu praticamente tudo ali, tudo nascer. Como se fosse uma semente que você planta. E todo dia você vai lá ver, na semana, aquela semente está crescendo, está se tornando, né? Uma árvore. Então, é isso que é arniqueira. Então, assim, eu sou apaixonada mesmo por arniqueira. Vi Águas Claras praticamente, né, se tornar aqui esse monte, esses arranha-céus, os prédios aqui grandes também. Então, tudo começou do nada. Quando começou Águas Claras, aqui só tinha barro, não tinha quase nada. Era um barracão a subadministração. Eu lembro muito bem, na época, que para a gente poder sentar lá, quem fez a doação dos móveis, que foi até eu que fui buscar através do teste, foi o La Salle. Pegava um pedaço de tábua aqui, um pedaço de tábua ali, para poder fazer o cercamento lá, para não cair chuva dentro do barracão. Então, assim, é uma história que nós, eu falo nós, que a Ana Paula fez parte dessa história, que nós vivemos e que não dá para deixar para trás, fingir que não aconteceu.
Que não existiu, né?
Que não existiu. Então, assim, quando a pessoa vem chamar para um debate para falar que Arniqueira é um bando de invasores e que Águas Claras não é, eu já passei por isso. É muito chato porque hoje não compensa. Eu, apesar de fui passando os anos, a política você vai todo dia um aprendizado, é como se fosse uma faculdade. Então, você vai aprendendo a estudar o ser humano, a estudar tudo na sua vida, e passa a época de primeiro eu brigava, eu apelava hoje. Pessoa, quando fala, ah, vocês são invasores. Eu, graças a Deus que eu fui invasora. Eu moro bem, estou bem. Consegui regularizar, realizar os sonhos de muitas
pessoas.
Eu
acho que deve ter sido assim, esse momento tão importante, Thelma. A primeira casa regularizada, o primeiro condomínio. E você está presente como administradora, porque essa regularização veio depois de você estar lá na administração. Dessa luta, dessa também de desligar Águas Claras e a Arniqueira se tornar uma RA. É, foi outro trabalho também, né?
Sim, porque assim, tudo que depende, quando se não tem uma cidade consolidada, se não tem uma administração, toda verba que vem vai para outra cidade, não tem como mandar nada para lá. Então, acho que foi um presente, certeza que foi um presente que o governador Ibanez deu para nós, para Arniqueira, foi regularizar. Porque a partir do momento que se regularizou, que tem uma RA, então aí vem as verbas se tornou o quê? Equipamentos públicos, que é o que está acontecendo. Então, assim, a gente se tornou uma vida, né? Fala que foi uma vida, né? Então, assim, é uma cidade que era um bairro que se tornou hoje o quê? Se tornou uma cidade.
E quando se fala que eu estive presente, é porque a gente presenciou muita gente chorar, muita gente ficar desesperada. porque não podia fazer nada, não podia colocar uma iluminação direito, não podia consertar um telhado. E aí a chuva vinha, e aí a gente via aquelas pais de família, aquelas famílias desesperadas. E essa daqui ficava louca. Ela ficava louca. E ela que, eu vou fazer e não quero nem saber. Aí a gente, mas você está no serviço público, Thelma, você não pode fazer isso. Eu vou fazer, manda me prender. E colocava o chapéuzão e ficava na frente de trator. Então, isso são coisas que marcaram a mulher gestora que você é. E é isso que nós vamos falar hoje, né, doutora? Vamos falar da mulher gestora, porque quando elas se indicam para pré-candidatas, você não, você já foi deputada, você sabe o que é estar lá, ter o poder da caneta, poder botar o pé na porta. E isso é importante, Thelma, né? Você poder ensinar para essas mulheres e estar novamente lá. Tem esse projeto ainda, não tem?
Tem sim. Eu sou pré-candidatíssima. Hoje até eu recebi uma notícia lá, chegou um morador e falou, ah, a senhora não vai ser candidata não. Eu falei, quem que falou essa abobrinha misturada com asneira? Porque eu sou pré-candidata, candidatíssima mesmo.
Você nunca vai desistir dessa mulher na gestão.
Na gestão e outra coisa. A política está no meu sangue, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, eu amo atender as pessoas. Tem, às vezes, assim, porque as pessoas pensam, não falo de todos, viu, doutora? Uhum. Que quando você se torna uma política, nossa, tudo de ruim coloca em cima da política. Mas hoje em dia, pode me criticar, mas ninguém faz nada sem a política. Tudo.
E eu vou te falar. O acordar é política.
Sim, sim. E o acordar é política. Então não adianta. Ainda mais nós mulheres que tem um preconceito muito grande. 55% do nosso país é mulheres, né? São eleitoras. Então ainda tem mais esse problema aí. Eu já ouvi já na época da campanha pedindo voto. Pedi voto num lugar em Arniqueira, a pessoa olhou para mim e eu, na hora que eu virei as costas, ele falou. Falou, mulher tem que estar no tanque ralando o bucho.
Não, mas não me importo de estar no tanque ralando o bucho, não. Mas eu também posso estar sentada naquela cadeira lá.
Para você ver que o preconceito e o machismo existe ainda. É igual eu falo quando se fala da violência contra a mulher. Na verdade, a violência sempre existiu. Contra a mulher, sim. É porque nunca teve isso aqui, ó.
Tão fácil.
Tão fácil de divulgar, de mostrar o celular.
Isso mesmo, tão fácil.
Hoje, não. Hoje, a pessoa divulga. Mas, na verdade, sempre foi desse jeito.
Doutora, e quando a gente pega... uma mulher tão empoderada, de posicionamento. Qual é o primeiro passo dessa pré-candidata?
Então, primeiro, a deputada Thelma falou algo, chamo deputada porque uma vez deputada, sempre deputada.
Para nós então, é deputada.
A deputada Thelma falou uma coisa importante que eu queria destacar aqui, para, principalmente para as nossas ouvintes, né, mulheres, que aspiram a participar da política. E você reafirmou, política a gente faz todo dia. Todo mundo faz política. Eu faço política quando eu participo da reunião de classe, conselho de classe do meu filho, ou quando você participa da reunião de conselho de classe do seu filho, quando você participa da reunião do condomínio, você está fazendo política. Então, tudo é um ato político. Tudo que a gente faz é um ato político. Agora, lógico, tem aquelas que vão participar do parlamento. E não existe escola, né, Thelma? Ela falou uma coisa importante aqui. Ela ainda está na faculdade, ela ainda está, gente, aprendendo. Olha só, ela ainda está aprendendo. Porque nós não fomos criadas para participar desse ambiente político, né, Thelma? Nós fomos, na verdade, criadas, e isso faz parte de toda a cultura que nós temos. Nós fomos criados, na verdade, para ficar no lar, cuidar do lar, enfim. Essa era a cultura, só que a gente conseguiu romper essa barreira. E hoje a gente tem mulheres que estão conseguindo chegar lá, como a Thelma chegou, mostrou que ela podia governar, que ela podia gerir uma cidade, gerir uma administração, que é o que ela faz hoje. Ela mudou a realidade de Arniqueiras através do mandato dela. E isso incomoda muita gente, né? Né, deputada Thelma? Isso incomoda muita gente. No caso da Thelma, que ela já tem um capital político, e é diferente. Tem aquelas que não têm capital político. Por exemplo, eu nunca fui. Eu só fui tesoureira aqui da OAB de Taguatinga, mas eu nunca disputei um cargo político, que eu digo assim, para o legislativo. Então, para quem não tem um capital político que foi testado, como a Thelma já foi testada nas urnas, a deputada Thelma já foi testada nas urnas.
12 mil votos. Eu 12 não tenho nem mil voto votos. Minha mãe,
pois é, 12 mil votos, gente. Vocês acham que vocês já acham que um voto já é diferente, já é muito difícil, quanto mais 12 mil votos.
Eu tenho que convencer a minha mãe, meu marido, meus dois filhos. Bem, eu poderia ter uns 4 votos, Thelma.
Então, para quem já tem um capital político como a deputada Thelma, já é mais fácil, né? Ou como outras que já ocuparam cargos de gestora. Então, um exemplo, a nossa vice-governadora, né, que é pré-candidata ao governo do Distrito Federal, é mais fácil, porque elas têm um trabalho a mostrar. Né? Tem algo para mostrar.
Quando eu fui entrar
na política, só que quando você vai entrar na política, que você não tem um capital, que nós chamamos isso aí de capital político, não tem um capital político, é mais difícil. Mas como que constrói isso? Na sua comunidade. Participando de associações de moradores, fazendo o que eu imagino que a Thelma fez lá em Arniqueiras, por isso que o povo gosta dela muito em Arniqueiras, né, gente? Que ela, na verdade, ajudou a construir, né, a RA.
A nascer a RA
de Arniqueiras. Então, você pode sim, mesmo sem ter capital político, você já pode começar a trabalhar, fazer reuniões, levar demandas, na verdade, até para o próprio governo. E ou então, como a Thelma falou, hoje nós temos isso aqui, gente, ó. As redes sociais. Você pode denunciar muita coisa através do celular. Lógico que denunciar, gente, mas com responsabilidade.
Com responsabilidade. Porque
não só por denunciar. Você tem que tentar ser a ponte entre o eleitor, o futuro eleitor e o poder público. Levando as questões da sua comunidade. Então, isso é para quem não tem capital político. Como a nossa querida deputada Thelma já tem capital político, ela já está no meio caminho andado. Mas ela sofreu para construir isso, não sofreu, deputada?
Era isso que ela ia falar agora, que você falou. Como é que foi, Thelma?
Quando eu resolvi, porque o que é que começou? Começou lá atrás, não vou citar nome de governo nenhum aqui, porque eu acho que uma baixaria quando a pessoa aproveita das redes sociais para ir falar mal dos outros. Entendeu? Eu acho que a pessoa tem que ter classe, dignidade e ter caráter. Uhum. Tem muita gente, me desculpe, é o meu jeito de falar, que senta no rabo, esquece do rabo dele e vai meter o pau nos outros.
Acha que não tem telhado
que
de vidro,
tem.
Né?
Tem, sim. Ninguém é perfeito. Perfeito para mim é só Deus. Então, assim, o que que acontece? Quando eu comecei lá atrás, foi na época que teve derrubadas em Arniqueiras, entendeu? O governo estava errado? Não, não estava. O povo também estava certo? Também não estava, porque eu fiz parte disso. Quando alguém fala os invasores, eu estou no meio, porque eu moro lá. Entendeu?
Embora mesmo.
Embora, nós somos compradores de boa fé. Então, todo mundo sonha em ter a sua casa, né? Não pagar aluguel. Quem que não sonha com isso? Qualquer ser humano. Aí vem me dizer, não sei o quê. Não, é hipocrisia. Então, o que que aconteceu? Começou com isso lá e, na época, eu era líder comunitário. Que eu comecei.
Olha
foi
só,
foi aí que, nem era líder comunitário, foi aí nessas guerras todas que montamos uma associação e começamos a brigar por conta de lixo, o povo jogando lixo na rua. Começar a educar a população, explicando, para poder ficar uma cidade de verdade. Porque ninguém queria pisar o pé ali. Era um processo Ministério Público, de manhã, de tarde, de noite, em cima da
os
gente.
Os taxistas nem deixavam vocês lá. Eu lembro disso. Não
aí,
entrava.
O que nós passamos a fazer? Começou aquela sujeira. E todo mundo ia lá, onde eu estava, para poder pedir, para poder defender, para isso, para aquilo. E aí foi se criando Thelma Rufino. E
viram,
o povo...
Viram em você uma liderança,
sim,
né? Mas você teve atitude também de tomar a frente, né?
Teve, sim. Eu acho que toda mulher, todas nós temos atitude. Não tem que falar. Existe, sim, um momento certo para cada uma interagir. E tem a timidez também, que atrapalha muito. Né?
Mas você nunca foi tímida, não.
Não,
Thelma.
Eu não, eu sou cara.
Thelma
de
não, Thelma, gente, Thelma nunca foi tímida.
Ó, eu parto do seguinte princípio: quem me conhece bem, não é todo mundo que gosta de mim, mas eu não tô nem aí. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, vai ser o que vai agradar. Você entendeu? Então, assim, eu falo o que eu penso e o que eu acho. Quem gostou bem, quem não gostou, amém. Eu não sou falsa com ninguém. Se eu gosto da Ana Paula, eu gosto dela. Se eu não gosto, eu não gosto. Também não sai falando mal, eu fico na minha. Porque eu acho que tem que ser
mas
assim.
Mas você tem 12 mil e mais alguma coisa de pessoas que gostam de você.
Graças a Deus.
E isso é bom.
E nesse ponto, eu sou muito feliz porque Deus é muito bom comigo. Eu acordo todos os dias, 4h57 da manhã. Eu faço a minha oração porque eu falo que Deus não está na religião. Deus está no coração de cada um de nós. Entendeu? Faço do meu jeito, converso com Deus do meu jeito. E eu mando para as pessoas. Tem muita
gente. E é verdade, que eu recebo oração, todo dia. Mesmo.
Então eu não estou lá como deputada, como Thelma Rufinado. Eu tenho lá o meu Salmo 91 no meu status. E eu mando, então não sai da minha casa sem orar o Salmo 91 de jeito nenhum. E eu peço a Deus para abençoar a mim, abençoar a minha família e abençoar todo mundo. Eu peço para Deus ir na casa de cada um e cuidar. E é o meu jeito de ser. Então, Deus é muito bom comigo. Eu realmente eu tive essa quantidade de votos, sim. Tá? Não me arrependo de nada. Se puder, eu faço tudo de novo. Para mim chegar onde eu cheguei, eu ajudava. Porque hoje eu até brinco com os meus filhos. Tirou férias, viajar. Lá na minha casa, a gente tirava férias e ia para a roça ajudar meu pai a capinar roça. E era isso que eu fazia. Capinar roça, eu vendi bolo na rua, eu vendi laranja. Então, eu tenho uma história de vida para chegar onde eu cheguei. Então, quando eu falo que eu respeito a história de cada um, porque ninguém surgiu do acaso. Todo mundo tem uma história, entendeu? Então, isso aí, eu acho que as pessoas têm que respeitar. Então, eu fico muito triste quando eu vejo que tá... Por isso que eu nem mexo com rede social. Quem mexe é a minha equipe mesmo. Porque eu não perco o meu tempo. Porque se eu for ficar ali, eu vou falar tanto desaforo pro povo. E aí, você entendeu? Porque é, ó, trabalhar do jeito que a gente trabalha, eu trabalho. Pode falar o que quiser de mim, mas falar que eu não trabalho, isso...
Ninguém vai poder falar, né?
Ninguém vai poder falar. Você lá tá trabalhando, o cidadão chegou, aí eu vou atribuir a mim, eu tô falando de mim... Mora numa área irregular, você está trabalhando para regularizar, você está sabendo que aquilo ali não foi projetado. Tem gente que mora em cima de mina, tem gente que construiu a casa na rua e você tenta resolver. Aí vai um infeliz lá e fala assim, você vai ver lá na rede social, tá fazendo nada, eu pago salário e fica sem fazer nada. Aí quando eu olho aquilo, ainda bem que eu já tenho uma equipe muito competente, minha equipe é, realmente é 10, vai lá e já tira logo, porque se eu for lá eu falo assim, ô infeliz, você mora aonde? Você mora lá na puta que pariu, no raio que eu parta? Porque pra poder tá morando, tá sabendo que a gente tá trabalhando, tá sabendo que tá fazendo, você entendeu? Então assim, não conhece a história da cidade direito e sai falando um monte de abobrinha.
Mas é isso, Thelma, temos que ter pessoas que são verdadeiras na política. E você é verdadeira, você é a Thelma Rufino. E é o que eu digo, gente, eu conheço esse trabalho, eu estou há muito tempo acompanhando toda essa história, essa trajetória. E se é o que é Arniqueira e Águas Claras, não adianta vocês dizerem que não tem assinatura dela. Tem. Eu lembro do ônibus, quando a RA era dentro do ônibus, e Thelma estava lá. Então, gente, debaixo de uma tenda. Então, assim, isso é inegável, entendeu? Isso é inegável. Mas eu quero saber, doutora...
Objetivamente, no caso dela, ou de quem já tem capital político, ou de quem não tem capital político, mas quer começar. Primeira coisa que ela fez aqui hoje, gente, que foi que ela falou que ela é pré-candidata. Então, ela já... esclareceu que ela é pré-candidata. Então, todo mundo agora...
Que conhece a Thelma,
conhece
vai estudar a Thelma.
Tá sabendo que ela é a pré-candidata.
E por
que
isso
ela representa Arniqueiras, Águas Claras e outras regiões que ela já atuou. Então, o que você pode fazer? Ah, Carla, eu quero me colocar como pré-candidata. O que eu posso fazer agora? No caso da Thelma, que tem um capital político, ela pode mostrar o que ela já fez.
E mandar esse aviso
para a população. O que foi que a Thelma fez aqui no Distrito Federal, pela população do Distrito Federal, quando ela era deputada distrital? O que ela fez? Então, ela pode falar, ela pode expor a plataforma dela, e você, que não tem capital político ainda, mas que quer ser uma pré-candidata, você pode colocar. O que você pretende fazer pela sua cidade?
Buscar as lideranças da cidade,
fazer,
né?
Reuniões, buscar as lideranças. Esse momento não é momento, que eu acho muito importante, viu, Ana Paula, essa sua pergunta, porque eu vejo muita gente, tipo, preocupada, deputada, em dizer que é pré-candidata. Mas só que quem não tem capital político precisa construir. Precisa construir antes de expor nas redes.
E eu vou falar, gente, capital político não é dinheiro.
Não é dinheiro, isso é muito importante.
Não é dinheiro, porque todo mundo pensa que capital político é dinheiro. Capital político
é o quê? Conexão,
é história,
relacionamento.
Conexão, né? Network, que a gente
isso
fala.
É muito importante.
Mas qual é o principal erro, doutora, jurídico?
O principal erro que eu vejo nesse período, nesse momento, é justamente, primeiro, o TSE fixou, através da jurisprudência deles, algumas questões de palavras mágicas. Por exemplo, se você falar, vamos comigo, vamos juntos, isso para o TSE é da conotação, semanticamente, eles entendem, eles construíram esse entendimento, eles entendem que isso seria como pedir voto. Então, não faz isso, gente. Faz o dever de casa. Qual o dever de casa? Primeiro, planejar a sua campanha. Porque a campanha, 1º de janeiro, nós já temos regra.
Thelma, está planejada?
1º de janeiro, nós já temos regra. Então, quem não começou, não planejou, não tem a sua equipe e não começou a planejar e também trabalhar com a sua base, que é importantíssimo, né? É.
A gente brinca, assim, mas são pequenos detalhes que as pessoas se perdem, Thelma. E a gente precisa de mulheres na frente, nas lideranças.
E às vezes as pessoas pagam, Ana Paula, multa, porque existe multa, né? Se você pede voto agora, ou o TREDF entende que aquela sua colocação nas redes sociais é um pedido de voto, mesmo que implícito, porque existe pedido de voto implícito, você pode ser multado. Então, você perde aí de 5 a 10 mil reais, dependendo do alcance, né?
E isso dependendo de quem vai julgar.
De quem vai julgar também.
Porque pode te botar como, dependendo que ele julgar que você foi muito invasivo, você perde sua candidatura.
Você pode perder o mandato, dependendo do alcance, do dano, mas isso aí tudo depende da construção, né? Do que a pessoa, geralmente, por propaganda antecipada, o que se paga é multa. Agora, logicamente, uma coisa importante. Impulsionamento na internet. A gente está vendo, não sei se vocês estão vendo, tem gente que está crescendo as suas redes esse ano.
É porque tem que ser agora,
através, né? Isso, através de impulsionamento. Pode, Carla, fazer impulsionamento? Pode.
Agora pode. Pode,
tanto agora como ano que vem.
Então, ano que vem também
na
pode.
Na pré-campanha pode fazer impulsionamento, mas o gasto tem que ser moderado. E aí, o que, que a gente tem visto, deputada Thelma? Muita gente descarregando dinheiro e tá achando que o advogado ou advogada do adversário, porque eu sou advogada de um partido. Logicamente, eu fico olhando quem vai estar disputando quem são os futuros adversários dos meus pré-candidatos.
Thelma é uma delas,
e eu
né?
fico monitorando nas redes sociais. Você tem como monitorar lá na biblioteca de anúncios. E aí, se eu detecto, vou dar um exemplo aqui, que a deputada Thelma está impulsionando, mas está gastando muito dinheiro...
Além do que
o TSE considera como gasto moderado, que fixou-se na jurisprudência em torno de 10% do limite de gasto, do teto limite de gasto que se pode gastar numa campanha. Aí eu vejo, por exemplo, que a Thelma está...
Bombando
ali nas redes sociais. Eu vou lá na biblioteca de anúncios, viu, gente? Cuidado, eu vou lá na biblioteca de anúncios da Meta e vejo quanto que a Thelma está descarregando lá. E faço a continha e vejo quanto que ela gastou. Eu posso fazer uma denúncia para o Ministério Público ou posso eu mesma representar, se tiver um advogado, posso representar diretamente no TRE e você responder... Uma ação de abuso de poder econômico. Aí você
antes de
ganha,
começar a sua campanha.
Você começa a responder logo, eu entro com a representação para fazer a apuração e depois entro com a ação por abuso de poder econômico, caso você ganhe, e aí eu caço seu mandato. Então, muito cuidado, gente. Eu estou vendo muita gente, isso é importante, Ana Paula.
A brincar com as redes sociais,
né? Muita gente investindo dinheiro nas
brincando.
Redes sociais, brincando. Achando que o seu adversário não está de olho.
Por isso, gente, olha, todo mundo sabe que eu sou mentora de mulheres, que preparam mulheres para as campanhas.
Você está de parabéns ser trazida, doutora.
E ela vai voltar, porque 15 dias ela vai voltar para dar dicas.
Deixa eu só te falar uma coisa. Essa informação dela é importantíssima, porque não é só quem tem dinheiro, não, gente. Tem muita gente que está na campanha, que é leigo, que não sabe. Eu não sei de tudo. Tem coisa até hoje que eu vou lá, quando eu já fiz aí, lá vem o meu assessor de comunicação.
E a senhora não precisa saber, né?
Jurídico.
Por isso que existe o jurídico e a assessoria.
E vem
e
explica.
Aqui, né?
Então, assim, o que você está fazendo, isso aqui é um presente para nós. Eu me considero no meio mesmo, que eu estou aqui falando e o meu pessoal está ali olhando e fazendo um dedinho assim.
E anotando, né?
E anotando. É verdade. Porque, assim, para mim, igual eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, é claro que eu quero mostrar para a população, não é só questão de política, não. Eu quero mostrar que eu estou ali atendendo, igual sábado. Sábado era 8 horas da noite, eu estava dentro de um condomínio atendendo a população. O povo lá brigando por conta de prestilote, por conta do lixo, por conta daquilo. A administração minha é igual casa de família, caso de família, né? Você recebe de tudo, até de um cachorro que morreu lá na rua, do outro que morreu dentro de casa e não teve condições de tirar o corpo e de levar para... Você entendeu? Então, tudo isso vai lá. Então, a gente quer mostrar a necessidade de mostrar para a população que você está ali, que eles não estão desamparados, que você está trabalhando, que o governo está presente, querendo ou não, ali na vida das pessoas. Então, assim, que a gente se preocupa como governo. Então, essa informação que você está falando aí, principalmente que vai ter muitos candidatos novos agora, entendeu? Isso é muito importante. Porque a pior, eu falo para todo mundo assim, olha, a eleição é a melhor que tem, a primeira, porque a reeleição é a pior de todas. Você entendeu? É a pior?
Sim. É você ter que provar novamente, né?
Não, tem que provar novamente e, infelizmente, eu estou falando que é assim mesmo, eu sou humana, então, assim, ó, você faz, eu estou falando isso. Tem gente que chega e fala para mim, ah, cansado de ouvir. É, chega com as contas e bota lá em cima da minha mesa. Porque ninguém tem coragem de falar isso, eu tenho. Chega lá com as contas e bota em cima da mesa. Bom, deputado, aí eu olho, tudo bem. Aí fala assim, eu vim aqui, eu votei na senhora, a senhora sabia? E bota a conta de luz na mesa. Você entendeu? Então, às vezes, eu não estou falando, não estou generalizando, deixa bem claro, mas hoje se fala, ah, tudo quanto é, o povo tem mania de dizer, ah, virou político, virou corrupto, que eu já escutei isso.
É, mas não é, né?
A maior corrupção que vem é, às vezes,
do povo.
É o próprio eleitor. Faz chantagem com a gente, sim. Entendeu? E se você falar, você não tem ideia. Aí fala assim, ah, deputada Thelma é bruta, é desaforada. Eu sou realista. Você entendeu? Então, a maior... Não vamos longe, não. Eu fiz um evento em Arniqueira, aí foi até engraçado. Esse eu achei graça. Aí chegou, tinha aquela carreta da... Como é que é o nome da carreta, Yulia? A carreta que tá... Furacão.
Ah, do Furacão.
Furacão, tava lá. Aí eu chamei o dono e falei, ô, coloca pros meninos andar aqui, porque o pessoal do Areal, eles adoram. Aí chegou um menininho, oi, Thelma Rufino. Eu falei, oi, assim, uns 8 anos. Cheio de criança, querendo andar de graça. Eu fui lá e falei pro moço, ô, eles não têm dinheiro não e nem eu. Eu falei, me dá uns ingressos aí pros meninos andar. Ele deu. Aí é o jeito dele. Ele já tava a terceira vez que ele tava andando, é o jeito dele. Se você me der mais um ingresso, aí ele não sabia falar, aí ele contou nos dedinho. 1, 2, 3. A minha terceira família vota em você. Aí eu fico olhando pra ele, falei, mas que delinquente, hein?
Já começou.
Desse tamanho, já tá assim.
Você entendeu? É. Lógico que eu levei na brincadeira, fui lá e coloquei ele. Mas essa é a realidade, pra você ver a realidade.
Mas o retrato de uma cidade, um retrato de um povo. Chefinho, você tá anotando tudo aí?
Uma questão muito...
Notando tudo.
Uma questão muito importante. Porque você vai ser candidato, né?
Ah, é? Ele vai ser candidato?
Ah, chefinho, pensei.
Uma questão muito importante, Ana Paula, que a gente conversou aqui no início, né? Lógico, antes de começar. Propaganda negativa. Um exemplo, a deputada Thelma. Ela foi deputada e hoje é administradora aqui de Arniqueiras. Aí eu sou pré-candidata e eu... Isso é importantíssimo, gente. Você que é pré-candidata e principalmente que é novo na política. Eu sou pré-candidata e eu quero aparecer e eu quero bombar os meus rios às custas dos outros. E eu vou e... Faça uma propaganda negativa contra a deputada Thelma, por exemplo. Ah, Thelma, um exemplo. Inventa alguma fake news. E impulsionam.
Mas, doutora, que eu vou...
Gente, isso já teve deputado com mandato cassado.
Sim, é crime.
É crime.
É
então, muito cuidado. Sei. Impulsionar a propaganda negativa. Então, você, pré-candidato, olhe antes, porque isso acontece muito. Os marketing faz muito
ou
isso.
Pega um gancho.
Manda uma arte e quer impulsionar. Então não pode, gente.
Nossa,
não pode.
A Thelma vai dar um exemplo. A senhora é um que presente. Ela passou por isso.
Pra mim, a senhora é um presente aqui hoje. Obrigada. Deixa eu contar uma coisa. Sabe o que aconteceu? Saiu a regularização de Arniqueira. Por acaso, eu tenho o poder de baixar preço de lote? Tem um infeliz lá, que dá vontade de falar o nome dele, mas eu não vou falar. Sabe o que ele fez?
Não pode.
Ele saiu falando, espalhou em Arniqueira todo dia. Ele juntou a panela dele, que é o malfeitor, que eu quero ver se ele não vai regularizar o lote dele agora, porque teve muita gente que perdeu os lotes dentro de casa. A minha equipe tá ali passando a mão na cabeça. Vou falar assim... Que perdeu os lotes.
Gente, vocês precisam ver, estão até respirando aqui. Estão respirando.
Que perdeu os lotes porque não foram cadastrar na Terra K, porque mesmo que não tenha condição de pagar, mas entra na justiça depois e cadastre. Vai cadastrar
os lotes.
Tem que
ser regularizado.
Tem que
regularizar.
Sabe o que, é que ele fez, essa pessoa? Saiu espalhando em Arniqueira toda que quem tinha aumentado os preços dos lotes era eu.
Aham.
Ainda veio uns imbecis.
Não é a Terra K que planeja, não.
Aí eu peguei e falei, gente, desde quando eu tenho poder? Se eu tivesse poder para baixar preço de lote, para dar de graça, eu ia pegar ela para mim primeiro. Eu moro dentro de Arniqueira. Você entendeu agora? Aí, quer dizer, fez isso aí, eu perdi, aí eu tenho que falar a verdade, eu perdi um monte de voto por conta disso aí, e teve pessoas que perdeu as casas lá, por quê? Vai até o quarto edital, chegou o quarto edital, você não cadastrou, você não participou, não se manifestou interesse, porque a terra...
Aí é como se você tivesse...
A terra é da terra cap, a terra, mas o que está em cima... É meu, é seu, que eu que construí.
As benfeitorias.
Sim, né? As benfeitorias. É, aí sabe o que aconteceu? Chegou no quarto edital, não participou, foi outra pessoa lá, pagou, nossa, ganhou e a pessoa perdeu a casa. Aí pergunta, cadê esse cidadão que prometeu para as pessoas? Todos os processos que entrou contra a Terra Cap, perdeu. Pegou o dinheiro do povo e perdeu o processo. Pergunta, cadê o cidadão? Como é que tá essas famílias agora? Você entendeu? Aí esse é o problema do que
da
você
propaganda falando, negativa.
Da propaganda negativa. Até hoje faz isso.
No caso da deputada Thelma, tem até um agravante maior, né, gente? Que hoje é o quê? Que também é muito importante.
Ela está no poder,
né? A violência política contra a mulher.
E ela está no poder ainda.
Isso é violência política contra a mulher. Ah, Carla, mas a gente ainda não está no ano eleitoral. Ela pode representar? O partido dela pode representar. Pode representar, sim.
Porque ela é uma mulher. Ela é uma mulher no...
Ela é uma mulher no espaço de poder.
Isso. É isso que eu ia falar.
Ela é uma mulher no espaço de poder. E tem não só a Lei 14.192, mas tem também a Lei 14.197, que alterou o Código Penal.
Agora, eu vou falar aqui uma...
Minha equipe, anota essa lei, que amanhã eu já vou chamar o meu advogado para entrar na justiça.
Thelma, e eu vou falar muito assim...
E faça isso, deputada Thelma.
É muito importante.
Porque a gente precisa fazer valer a Lei 14.192, que foi muito difícil para aprovar lá no Congresso Nacional. É uma lei de autoria da deputada Rosângela, mas toda a bancada feminina trabalhou para aprovar essa lei. Foi porque sim. É a única lei que protege a mulher, e inclusive em relação à difamação, em relação a levantamento de fake news, a esse tipo de propaganda negativa.
Agora eu vou falar olhando para lá. Por isso que vocês, que são estrategistas políticos, como eu, que trabalho criando estratégias, principalmente para as mulheres, eu trabalho para as mulheres, todo mundo sabe disso, tem que ter uma advogada eleitoral. Gente, é importante para você e para o seu candidato. Tanto o marketing, fazer uma coisa certa, fazer uma coisa que vai dar certa, que não vai errar, e para proteger o seu candidato, né?
E tem uma coisa muito importante, sabe, Ana Paula, que eu falo muito, que quando a gente começou a conversar aqui, não pode, por exemplo, a pessoa vem pedir cesta básica, você, como pré-candidata, não dê a cesta básica, porque você pode responder por captação em lista de voto,
compra,
né?
Compra de voto.
Enfim, mas aí eu... costumo trabalhar, deputada, não só na questão do não pode, porque tem advogado que é chato pra caramba, né? E não consegue trabalhar com marketing.
Mas vai deixar o povo...
A gente não olha, não é esse amor. Não, gente, eu amo advogar, mas eu acho assim, o advogado, o marketing, a assessoria de imprensa tem que estar unido, o contador tem que estar unido, trabalhando para proteger...
Mas você me ama, né, doutora?
Amo, eu amo. Não, e eu consigo trabalhar com marketing, porque eu acho que não basta dizer não pode, tem que dizer como pode. Dentro
isso,
da lei.
Porque
dentro
o povo está morrendo de fome.
Isso. Então, a gente tem que dizer como pode, como que você pode construir uma solução, mas que você não vai expor, e por isso é importante também o seu trabalho da estratégia política. Porque como que eu vou construir uma forma de atender a população sem expor a pré-candidatura
como
da deputada?
Como construir, né?
Isso?
Como
aí você vai sentar junto com o jurídico, com a contabilidade, e construir... Como que vocês vão fazer isso?
Não adianta ter o capital.
Não adianta ter o capital. Não
se
adianta,
não tiver o estrategista.
Não adianta ter só o dinheiro. Vocês lembram o que aconteceu com o Pablo Marçal? Outro exemplo grave. E aí o chefão que tá ali, ó, porque ele trabalha com...
Gente, o chefinho tá ali só quietinho hoje.
Trabalha com
só mulher
com
muito
cortes.
Forte aqui, né?
Você trabalha com os cortes, né? Então você lembra o que aconteceu com o Pablo Marçal? Ele ficou inelegível em São Paulo.
É verdade.
Ele não
por
pode.
Por conta de que ele tinha dinheiro. Muito dinheiro. Ele tinha muito dinheiro. Tinha toda a questão de estratégia de marketing.
Grande.
Mas ele foi fazer algo que não podia fazer, que era o quê? A venda de cortes. Ele, na verdade, fazia venda de cortes, e, na verdade, isso foi considerado um gasto ilícito pelo TRE, e ele ficou inelegível. Uma pessoa que tinha, né? Ele tinha uma chance. Então, assim, ele ficou inelegível
por
8 anos.
Não pelo que ele queria. Porque ele queria, não. Mas por outra
coisa,
ele tinha chance.
E por quê, Ana Paula? Porque ele, infelizmente, não quis. Ele achou que podia arriscar. E ele não quis seguir as regras, na verdade.
Eu tive com ele em São Paulo. E ele, é só fazer, Ana Paula. Eu falei, é só fazer, Pablo.
Ele criou uma fábrica de corte.
É só fazer, Pablo. E hoje ele está pagando um preço bem alto por
e
isso.
E foi considerado o quê? Gasto ilícito de campanha.
É, isso a gente tem que tomar muito cuidado, nós que somos no marketing, nós que somos estrategistas, pensar no que está fazendo e ter sempre um advogado eleitoral. É muito importante. É,
e essa questão da violência política, deputada, até é importante, porque isso para mim é uma questão...
Não, mas eu gostei demais
dessa
Essa
questão
pauta.
Da violência política, para mim, é uma questão que eu defendo, eu faço parte do Observatório de Violência Política junto, fiz, inclusive, a Noemi fazia parte com a gente. Então, assim, algo que
acho
eu
que já vou contratar eu, a senhora
é algo que
ir.
Eu é algo que eu divulgo muito. É, tem o próprio, no próprio site do MPF, a senhora, sem advogado, consegue fazer a representação lá e pedir para apurar o, se aquilo é crime ou não de violência política. Lógico, você tem que juntar as provas, né? Tem que juntar todas as provas. Então, você pode entrar no site do MPF e denunciar. Denunciar, porque se a gente não denuncia, a gente não tem dados. Não tem dados, a gente não tem como
identificar. É a mesma coisa quando um roubo num setor, que você é roubado. Se você não denunciar, ninguém vai para lá.
Então, resumindo, Ana Paula, você que é pré-candidato ou que quer ser uma liderança, que está por aí divulgando nas redes sociais e impulsionando propaganda negativa contra um pré-candidato, muito cuidado. Você pode se eleger, mas pode perder o mandato. Nós tivemos um caso desse, que foi um deputado do Rio de Janeiro que perdeu o mandato por conta de impulsionamento de propaganda negativa.
Tem que ter pessoas especializadas. É, você é a linha de frente, você é a pessoa que vai estar à frente, mas você tem que ter uma equipe técnica para estar do seu lado. Mas, doutora, eu quero perguntar para as duas, porque agora é bem forte. Qual é o maior problema quando a mulher está no poder? Porque quando ela está no poder, eu já vi os crimes que acontecem, a falta de respeito. Como que a mulher lidar com isso? Como ela tratar com isso? O que, que ela tem que fazer? A lei você já falou, doutora. Mas aí, a Thelma já sofria vários crimes e ela mesma, por achar que ela é muito aberta.
Só que a Thelma começou, né? A deputada Thelma começou quando não tinha... É quando tudo era mato.
Não,
massa.
Mas ela disse que agora...
Gente, 14.092.
Gente, Thelma, não. Thelma, como é que é? Não existia lei, né?
Não existia, lei 14. Não. Existia o crime, mas não existia... Em tese, mas não existia a lei, o crime, na verdade. Mas não
então, qual é o maior desafio dessa mulher?
Eu posso começar? Depois pode. Que ela tem muito mais...
Porque ela vivencia, né? Vivenciou.
Como advogada que orienta mulheres e que acompanha mulheres... eu digo que o maior desafio é justamente enfrentar a violência política. Por quê? Ela é muito sutil. Existem várias formas de violência política, Ana Paula. Violência política simbólica, que é aquela que corta o microfone. Manda cortar o microfone! A senhora já deve ter enfrentado isso quando estava lá. Ou quando,
Garganta, minha doutora. Corta o meu microfone, eu falo...
Então, tem a violência econômica. O que é a violência econômica, Carla? Política econômica é quando o partido promete, Thelma, vem pro meu partido, vem pro meu, você vai fazer parte da minha nominata, eu vou te dar o limite do fundo eleitoral. E na hora não dá, não cumpre, não solta recursos para a campanha dela, inviabiliza, porque a gente sabe que hoje, gente, não existe democracia e não existe eleição sem financiamento.
Não existe
e sem capital. E como a gente hoje só tem o fundo eleitoral, não pode mais ter a doação de pessoa jurídica, que o STF proibiu, o que, que tem? Tem que recorrer o quê? Ao fundo eleitoral. E aí tem partidos que não passam nem o mínimo para uma pré-candidata. Ou então promete e não repassa, e quer controlar, ou então quer controlar, quer dizer assim, não, eu vou te dar um exemplo, não, Thelma, eu vou te dar o recurso, mas eu vou dizer o que eu vou te dar, por exemplo, eu vou te dar Santinho, eu vou te dar um advogado aqui que durante a campanha vai te acompanhar, mas depois vai te abandonar.
É um cala-boca, né, doutor?
É um cala-boca, então isso é violência política.
E qual mais, doutora? Só falou duas.
Violência, a violência sexual, né, que é quando você é atingido ali na... a pessoa te xinga ou fala alguma coisa.
Você
ou te
ser
assedia,
mulher.
Ou te assedia pelo fato de você ser mulher. E a violência física, né? Que tem gente que chega... Tem mulheres que são ameaçadas. A senadora Damares, na eleição de 2022, eu posso falar porque eu atuei na campanha dela, ela foi ameaçada. Falaram para ela, deputada Thelma, que iam empalar ela em praça pública. Colocaram isso no Facebook. Colocaram isso e a gente foi apurar quem era a pessoa. Quem era a pessoa. Cometeram contra ela também violência política. Uma semana antes das eleições, tá? Uma semana antes, no domingo, soltaram um áudio no WhatsApp. E aí, aquilo evaporou em todos os grupos. Aquilo evaporou falando que ela, com a voz dela, mas mudaram a voz dela.
É o IA, né?
Isso, com a IA, que vai ser o grande desafio das eleições de 2026. E aí, alteraram a voz dela falando o quê? Falando que ela, ela era contra, falando alguma coisa sobre a pauta dela, que ela defende crianças, né? Ela defende os direitos das crianças. Na verdade, era falando que ela concordava com o abuso de crianças. E a gente descobriu quem era o abençoado que estava por trás. A equipe jurídica descobriu, nós pegamos os prints do WhatsApp, conseguimos a quebra do sigilo e conseguimos descobrir quem estava por trás.
Foi preso, doutora?
Não chegou a ser preso, ele pediu perdão. Era um senhor, mas foi usado pela equipe do adversário. Mas olha só, já naquela época, já em 2022, que a IA não estava nem tão...
No auge que ela está hoje.
E agora? Então, assim, isso é violência política. Então, muito cuidado você, gente. Pelo amor de Deus. E você, mulher, que está participando, ou está no mandato, ou pretende participar, disputando um mandato nas eleições de 2026, você tem uma lei que te protege. E não fique sem denunciar. Denuncie. Abra a boca, denuncie. Vá atrás do Ministério Público Eleitoral e denuncie.
Deputada, o maior desafio de uma mulher no poder?
Olha, são tantos, mas o maior mesmo, o maior desafio de uma mulher no poder é quando a mulher é família. Porque Nossa. Tudo que as pessoas vão falar, que vai xingar a mãe, xinga o filho, entendeu? Esquece. Então, assim, tem também o assédio, que a doutora estava falando aqui, é terrível. Tem muitas mulheres que sofrem esse assédio calada, porque fica com medo de... Tem parlamentar que passa por isso. Eu mesmo, quando eu entrei na Câmara, eu era leiga de tudo. Eu fui aprender a crueldade da política, foi no mandato. Porque aí você vê o que as pessoas são capazes de fazer. Você não acredita. Tem coisa que eu escutava que você falava, mentira,
não estou escutando isso, não. É história, né?
É história. Então, assim, isso existe mesmo. Hoje, alguém tem que olhar para mim e pensar 10 vezes no que vai falar. Eu não tenho medo de jeito nenhum.
Você conhece a verdadeira política,
conheço,
né,
a verdadeira
Thelma?
Política, a verdadeira história. Primeiro, eu sou uma mãe. Segundo, eu sou família. E, assim, eu estou aqui para poder ajudar. E mulher tem que defender mulher, sim. Concordo, você entendeu? Exatamente. Porque, olha, depois, o que está acontecendo aí do feminicídio? Quantas mulheres não estão morrendo, gente? Isso é um absurdo. Quando eu falei nos direitos humanos, eles queriam até me processar, que tinha que pegar um que bate, cortar a mão, ou então cortar lá embaixo, quem estupra, para poder ver o que é, entendeu? Para poder parar com isso aí. Porque não adianta ficar falando de políticas para as mulheres, se nós praticamente são poucos que têm, falar em cartilha, isso não vai resolver, tem que botar na prática mesmo, sabe, doutora? Eu sei que está errado o que eu estou falando aqui, mas eu já fui fazer uma palestra uma vez, que quando eu falei que eu tive um relacionamento que estava começando a ser abusivo, que eu peguei um pedaço de porrete, desci na cabeça dele, desci, mas quando ele me empurrou, nossa, você precisa ver as críticas que vieram para cima. Aí eu olhei para quem estava me olhando, peguei e falei, se eu não fizesse isso, quer dizer, eu ia sofrer uma violência e ia ficar calada? Não.
Você podia sofrer a violência.
Não, não sofre. Eu falo para todas as mulheres. Quando eu vou nas palestras, eu falo, meu irmão, falo, aprendam, não aceite, porque te fez isso aqui, você aceitou... O próximo passo vai ser um tapa. Né? Depois de um tapa vai vir o quê?
A morte.
Você entendeu? E a mulher fica ali preocupada, por isso que eu acho que políticas públicas para as mulheres têm que... Quando, eu fico feliz quando eu vejo um parlamentar, homens, mulheres, se preocupar com o quê? Com essa questão da violência e destinar emendas para as mulheres fazerem curso. No Areal nós temos muito, em Arniqueira vem muito isso. Mas o que é que tinha que vir junto? A ferramenta para a mulher poder trabalhar.
A capacitação.
Por quê? Capacitação, porque assim, vem, vamos supor, você dá um curso ali de manicure. Ela vai fazer o curso, mas ela não tem dinheiro para comprar o material para trabalhar. Entendeu? E outra coisa, eu acho que nas escolas tinha que ter, sabe, aulas assim, para poder treinar os homens a
aprender as crianças que não se deve bater numa mulher que é mãe dele, exatamente, que é isso. Mas não, hoje tem que educar é os homens, não é as mulheres, não. Não é preocupar só com política para as mulheres, para poder proteger a mulher. Tem que pegar e ensinar o homem hoje, largar de ser covarde, entendeu? Porque olha a força de um homem para uma mulher. Entendeu? Então, ali onde eu moro, principalmente, você não sabe, Ana Paula, ali tem muitas mulheres que sofrem violências domésticas. Mas vai fazer o quê? Você vai na delegacia, vai reclamar? Eu não vou longe, não. Eu tenho uma pessoa da minha família que sofreu violência doméstica, foi para a delegacia. Quem tem que atender esse tipo de problema? É uma delegada mulher. Quem atendeu foi um homem. Eu só não fui pra frente pra arrumar mais confusão do que eu já arrumo. Eu achei isso um absurdo quando a pessoa chegou e me contou. Não fui atendido pelo delegado, aconteceu isso, isso e isso. Ou seja, vai esperar matar primeiro, né? Entendeu? Pra depois falar, ah, tomou posição, que posicionamento é esse? Então eu acho que se tem que ter penas mesmo, leis mais rígidas. Não adianta ficar falando de cartilha para televisão, discursar, pegar o microfone. Isso não vai resolver. Mas, essa é a realidade.
Mas para isso, Thelma, nós precisamos de mais mulheres no poder. Porque a mulher, ela conhece a sensibilidade de outra mulher.
A mulher conhece a sensibilidade de outra mulher, mas vamos dizer uma coisa, e é a realidade aqui. Pode ficar todo mundo com raiva de mim. Mas eu vou te dizer uma coisa, olha só. Nós mulheres não votamos em nós mulheres.
E aí está.
Você entendeu agora?
Olha, Carmen Lúcia, mas todo mundo critica.
Isso é um algo gravíssimo.
É um absurdo. Mulher não vota em mulher. Primeiro, é um absurdo.
Uma das coisas que eu tenho, deputada, como minha cartilha. Primeiro, não conte comigo para falar, para ir para as redes sociais. Pode ser quem seja, de que partido for, de que ideologia ela defenda. Eu não vou falar contra outra mulher. Sabe por quê? Porque já é muito difícil a mulher
e tá lá.
Eu sei qual é a dor.
Já é difícil ser mulher, essa é a realidade.
Então a gente precisa aprender a ter isso aqui, ó. A verdadeira sororidade, união.
Vou falar aqui, a senhora falou assim, olha, todo mundo fala muito, a gente está num momento muito político, muito crítico, as ideologias estão, né, ramificadas, e aí criticaram muito, e eu falei no programa passado e vou repetir, Carmen Lúcia usou uma frase muito importante, a democracia é o povo. Quem é a maioria desse povo?
Mulheres.
Nós mulheres. Então, se a gente está sofrendo com essa...
também são as mulheres.
Se a gente está sofrendo com essas violências, se nós estamos... Porque nós não pedimos a nossa representação. Nós não somos justas. É incrível que o pessoal fala assim, ai, Ana Paula, o seu site é muito focado, a sua estratégia é muito orientada. Mas é o que eu faço. Eu trabalho para mulheres. Para levantar outras mulheres. Então, meu amor, é isso que nós vamos fazer. E eu falo, ó, vai ter 10 mulheres sentadas naquela Câmara Distrital. Sonho. Olha bem, 10. Porque 4 a gente apaga. Aqueles 4 a gente... Vai ser 10 contra 14. Mas vai, nós vamos fazer tanta diferença, tanto poder, que eles vão...
É porque a mulher, ela assim, eu estou te falando como política agora, tem a sensibilidade para tudo, entendeu? Você começa ali, igual eu estou falando do meu mandato, quando eu estava lá, e até na administração isso acontece. Lá chega aquelas senhorinhas, porque eles acham que a gente que está aqui é como se fosse uma... Você não é só uma gestora de uma cidade, você é uma psicóloga, entendeu? Porque tem senhoras que eu recebo lá, a minha equipe está aqui, está vendo? Chega lá só para poder ouvir um bom dia, para conversar.
Só com
ali,
atenção,
você senta ali e você escuta, tem dia que eu fico lá mais uma meia hora, 15 minutos, 20, até mais, escutando aquelas senhoras que chegam ali, falam, oi, senhora, tá boa? Eu vou lá, abraço elas. Aí elas começam a contar a vida delas. Você vê que por causa, assim, por conta daquela pessoa, de cada história, por trás de cada história, tem um sofrimento. Você entendeu? A pessoa não pediu para estar morando naquele lugar. Entendeu? Mas é porque ela quer? Não, porque não tem condições, não teve um preparo, não teve uma oportunidade, entendeu? Então, nós vivenciamos muito isso lá. Por isso, o que, é que eu falo para a minha equipe toda? Eu falo assim, olha, quando as pessoas chegarem aqui, vocês têm que atender com sorriso, entendeu? Com amor, com carinho, porque a pessoa quando chega no estágio para ir dentro do órgão do governo, para poder pedir qualquer coisa ou para poder desabafar, é porque está num momento crítico.
Já está no limite.
Sim, está no limite. Então, o que é que eu acho que tem, é a minha opinião, tem que haver políticas públicas é para os homens, ensinar eles, começar desde pequeno. Uhum. Porque é igual, eu falo muito do lixo, Ana Paula. Reclamo do lixo, todo dia eu vou para a rede social falar do lixo. Gente, pelo amor de Deus, o povo é porco. Aí, porque lugar de lixo é no lixo. Porque joga o lixo na rua, vai para a boca de lobo, vem a enxurrada, porque a mãe natureza perdoa.
É o saneamento básico.
E leva tudo, e ali entope, aí depois vai o quê? A administradora não faz nada, joga, tô morrendo afogada, tô não sei o quê. A mesma coisa, o que, é que eu falo para as escolas? Vamos dar palestra para as crianças para falar sobre o lixo. Eu fui numa reunião esses dias que os pais falou assim, sabe com quem eu aprendi a separar o lixo? Eu falei, não, com meu filho.
Olha só.
Na escola. Então, isso aí sirva de exemplo também para quê? A partir do momento que tem aí, vamos supor, Morais Cívica, que era antigamente, que não tem mais, o SPB, que não tem mais, começar a preparar as escolas para isso aí, você vai ver que vai diminuir. Por quê? Porque uma criança, se você gritar com ele, ele não vai prestar atenção em nada. Se você baixar na altura dele e falar baixinho com ele,
ele vai
o quê? Eu faço isso. Quando os meus, eu chegava, falava, baixava na altura da criança e falava, isso. Ele passava e ficava bem assim, ó, com o ouvidinho ligado para saber o que você está falando. Ele prestava atenção. Se você começar a gritar, vai crescer uma criança problemática, achando que todo mundo é surdo, é doido da cabeça. Entendeu? Vai ser um ser humano problemático. Então, eu acho que a mesma coisa é com os homens. Tem que fazer isso. Entendeu? Porque se não fizer isso, não vai parar a matança.
Não vai.
A violência nunca vai acabar. Tem que começar pela educação, pelas escolas.
Gente, isso é muito bom ouvir, sabe? Quando uma mulher tem projeto, quando tem história. Isso é bom ouvir dela, porque ela vivenciou isso. Gente, eu quero um conselho, mas tem que ser rapidinho agora, porque o nosso programa está acabando. Chefinho, vamos fazer um programa maior, chefinho.
A gente tem que fazer um programa de 2 horas.
Isso,
uma hora para cada um.
É, chefinho. Pode ser, chefinho?
É, na próxima.
Esse seu chefe já tá mentindo. Ei, na próxima é que nunca vai ter a próxima.
Não, chefinho.
Na próxima eu falo na próxima.
Mas a gente vai conversar sobre isso. A gente vai conversar sobre isso. Thelma, um conselho para essas mulheres que vão começar, suas companheiras de conquista, de trabalho, porque é isso que a gente tem que colocar. Mulher não vai estar brigando com mulher. Tem para todas. É mulheres que vão trabalhar juntas e conquistar juntas.
O meu conselho para mulheres, para nós mulheres, mães, famílias, é que, primeiramente, Deus na frente. A partir do momento que você coloca Deus na frente, que eu costumo dizer que Deus não está na religião, Deus está no coração, que você colocar Deus na frente, nunca desista dos seus sonhos. Seja você mesma, que é o que eu faço todos os dias. Seja você mesma, se apegue com Deus, que lugar de mulher é sempre no lugar que ela quiser estar. Entendeu? Então, assim, eu tenho que falar aqui, Ana Paula, antes de acabar o programa, que um exemplo maior é o do nosso governo aí. Olha o tanto de mulheres que nós temos no poder hoje. Eu mesmo faço parte dela. É. E as mulheres no governo Ibanez sempre têm prioridade.
E voz.
E voz. Então, não adianta. Então, se eu estou aqui falando do jeito... É porque... Eu sou Thelma Rufino e eu costumo dizer o seguinte, além de eu falar para as mulheres se apegar com Deus e fazer realmente lutar pelo objetivo delas, coloque Deus na frente, pegue o seu objetivo e vá. Agora eu falo para mim, eu, Thelma Rufino, eu olho no espelho e penso todos os dias assim, eu falo para mim mesma, é difícil ser Thelma Rufino, por isso que eu me amo. Então, primeiramente, ame você a mesma, a segunda, a terceira, aí depois você vai pensar quem que você vai colocar nos seus projetos, que é a sua família, mas primeiro é Deus.
Uma palavra que define Thelma Rufino.
Thelma Rufino é uma mulher corajosa, destemida e determinada.
E querida. Amada pode pelo... ter ser, pode ter certeza que foi um rótulo que você conquistou. É deputada do povo.
Do povo. É porque, assim, eu sempre fui onde o povo está. Eu não tenho esse problema, entendeu? Então, assim, precisou de mim, se eu tenho condições... Eu faço o que eu posso. Se eu não tenho, eu falo, infelizmente, eu não tenho. Mas Thelma é uma pessoa de simplicidade, veio de baixo, chegou onde está e não me arrependo de nada do que eu fiz. Se eu preciso, eu volto e faço tudo de novo.
Parabéns, amiga.
Obrigada por você ter convidado a gente.
Eu sei
convidado
isso
aqui.
Tudo
obrigada,
é verdade.
Doutora, a senhora tirou aí muito e eu quero aqui.
Calma, que você não vai fazer suas considerações finais, não, ainda. Mas calma.
Você já tá mandando embora.
Calma, não, tô não.
O chefão ali falou que acabou o horário.
Não, a gente ganha mais 5 minutos aí.
A gente ganha. Faz uma
negociação. É, a gente negocia. Negocia. Minha doutora, que vai voltar, né? Que vai estar comigo aqui.
Estou à disposição.
Vai estar aqui pelo menos uma vez no mês,
você
vem me ver.
Se você e o chefinho quiser, venham para a gente tirar a dúvida aí dos.
Porque eu vou trazer muitas candidatas,
né? Pré-candidatas. E até das equipes, né? Então, assim, eu faço questão. Inclusive, porque tem também multa para o eleitor. Então, a gente pode também estar orientando, que eu acho que isso
é Olha, a multa do eleitor eu não sabia.
O eleitor, ele também pode, se... Vocês não lembram do velho da Havan? O velho da Havan ficou inelegível por quê? Foi justamente por propaganda eleitoral indevida. Ele, na verdade, ele gastou, e aí eu posso trazer no próximo episódio. Eu
Vamos fazer, falar sobre isso.
Que é o cuidado que o eleitor deve ter também. Porque, por exemplo, eleitor, ou eu estou apoiando a deputada Thelma, eu posso impulsionar as redes da deputada Thelma durante a campanha? Não pode, gente. Não pode impulsionamento por pessoa natural. Só quem pode impulsionar é partido político
e a equipe.
E o pré-candidato.
É, que é a equipe Isso. dele, né?
É, só que vai ser, no caso hoje, é no CPF.
E no CPF dela. CPF dela. Porque o que eles fizerem, quem responde é ela. Exatamente. Quem responde é ela.
Isso é muito importante. Isso é, porque tem muita gente que não, eu vou ajudar. Um exemplo, eu vou ajudar a Ana Paula, que é pré-candidata e é minha amiga, eu vou impulsionar aqui. Não, não pode.
Doutora, por isso que eu amo você. Você sabe que eu amo advogada eleitoral. Todo mundo fala... Gente, vocês não sabem o tanto que eu amo advogada eleitoral, tá? Eu sou aquela que pega o telefone...
Você é meia polêmica, Ana Paula, então...
Eu pego tudo. Escuta, por quê? Para saber... Posso
responder uma pergunta? Pode, pode. Que mandou aqui para mim, aqui, num grupo aqui, o que ela quis dizer com cortar lá embaixo. O pé não, meu amigo, não é o pé não, é o meio das pernas mesmo.
Violenta corta, criança. Gente, corta isso, corta isso.
Corta, não corta não, viu, chefão? Pode deixar, porque eu já tô falando aqui. Ele tá, doutor, perguntando aqui pra mim, tem que cortar lá embaixo mesmo. Violentou criança, judiou da mulher, já que não tem outro jeito, corta o que é mais precioso no homem?
Olha, gente, cuidado então, pra não impulsionar, você que tá assistindo aí, não impulsionar nada contra...
A doutora, viu? Doutora, um conselho para quem vem como candidata, para mulher mesmo,
para mulher, doutora. Um conselho, primeiro de tudo, se planeje, né, Ana Paula? Se você não começou o seu planejamento, já está errado, porque política e eleição se ganha com planejamento, formar a sua equipe, não é hora de pedir voto, se você não tem capital político, você tem que trabalhar a sua base. Então, planejamento e trabalhar a sua base.
Estratégia,
né? Estratégia. E aqui a gente tem a nossa querida Ana Paula que trabalha com isso, né?
Doutora, eu quero agradecer, dizer que foi muito importante, por isso que a senhora está nesse time Eleições 2026, Mulheres Eleições 2026, vocês não vão perder. Vai ser muito bom, né, doutora, esse trabalho. Sim, vai ter Noemi, vai ter a doutora Carla, vai ter Luciana com orçamento. Luciana
é maravilhosa, que, né, trabalha com financiamento coletivo.
Isso. Né? Então, vai ser uma equipe, eu com estratégia, comportamental, e muita coisa, né? Vamos falar muita coisa. Mas, doutora, uma palavra que define Carla Rodrigues. Não é advogada.
A inspiração. Eu gosto muito de inspirar outras mulheres, de fazer isso aqui, essa troca aqui, inspirar outras mulheres a seguir em frente. Aquilo que a gente conversou no início. Eu penso que a minha missão, por exemplo, de vida é trabalhar nos bastidores e ajudar outras mulheres. Então, eu gosto de ser essa inspiração. E que a mulher tenha aqui, isso precisa muito, né, deputada? A quem recorrer na hora do aperto e... Não, Carla, eu posso pelo menos desabafar com você?
Pelo menos te fazer uma pergunta?
Te fazer, Carla, uma pergunta rápida e desabafar
porque
com você.
Porque o povo tem medo quando eu pego nesse microfone. E é para ter medo mesmo. Porque eu estou aqui para isso. E eu vou falar e ninguém vai me calar. Só se me colocarem com quem não deve. Mas fora isso, eu estou com o microfone. Suas considerações finais, doutora?
Eu quero agradecer mais uma vez por participar de um programa assim tão importante, tão inspirador, tá, Ana Paula? E elogiar você, porque eu tenho visto, acompanhado, você tem a cada semana aqui, é uma mulher diferente, mulheres inspiradoras, mulheres que não têm capital político, mas está construindo, você está dando uma oportunidade, você está visibilizando essas mulheres que fazem tanto na nossa cidade, que são invisibilizadas. Então, isso é importante. Encontrar mulheres assim, que ajudam, né, deputada, e levantam outras mulheres, é muito difícil. Então, parabéns a você que se desafiou a lançar na Capital Federal um programa tão inspirador para visibilizar tantas mulheres poderosas e maravilhosas que nós temos no Distrito
Federal. E com dois nomes de poder, mulher e
capital. É, a Ana Paula, ela é pequenininha no tamanho, mas ela é grande no coração.
Oh, não, gente, eu tenho que agradecer. Boa,
entendeu? Ela, desde quando eu a conheço, que é, lógico que eu não vou me envelhecer, se ela quiser envelhecer é problema dela, eu não. Mas desde quando eu a conheço, ela sempre foi desse jeito aí. É pequenininha no tamanho, mas é grande no coração. Então, assim, Ana Paula, que Deus te abençoe, te ilumine. Eu espero que você traga a nossa vice-governadora. Quando eu estava falando de mulheres no poder, nós temos aí a nossa primeira-dama também, que é na Secretaria da Ação Social, né? Nós temos lá todas as mulheres. Então, assim, traga a nossa vice-governadora aqui.
Ela,
né,
vai estar aqui,
ela,
gente.
Ela é pré-candidata e ela realmente, aquilo ali é uma leoa mesmo.
E você conhece ela desde o início também,
Sim, eu fui parlamentar junto com ela e aquilo ali, quando pega, é uma garra mesmo. É determinada mesmo, destemida, vai lá e luta, acredita muito no ser humano, entendeu? Então, assim, é uma pessoa que realmente merece estar onde está e eu espero realmente que ela seja, que venha mais altos aí, voar sonhos altos. E, para você, muito obrigada. Eu vou lá falar com a sua mãe, porque eu tenho certeza que ela vai votar em mim. Ela estava falando aqui no início. Entendeu? Deus abençoe você, abençoe os seus ouvintes mesmo. E, para falar para nós mulheres, eu falo comigo mesmo que mulher tem que votar em mulher. Nós mulheres temos, não é só voto não, gente. Defender, ouvir umas às outras, entendeu? Porque realmente, olha o tanto de mulheres que nós somos e olha quantas mulheres estão morrendo. Muito. Os homens são minoria. E mesmo assim, são minoria e ainda está fazendo essa crueldade, que eu chamo isso aí de crueldade, porque eu, às vezes eu acompanho de vez em quando os comentários, igual aquele moço que bateu na mulher dentro do elevador. Tem mulher que... Mulher, eu vi comentário de mulher lá falando, ah, fez porque devia estar provocando. Olha que absurdo. Eu fico revoltada quando eu vejo uma situação dessa. E quando eu falei aqui, que o ouvinte aqui estava falando sobre cortar o pé, né? Não, é porque eu estava vendo uma matéria sobre violência contra criança. Estrupar uma criança é um absurdo, entendeu, gente? Então era isso, tem que ter essas penas de lei, sim, porque se não tiver, o nosso país não vai ter conserto. Não estou desanimando ninguém, não. Ou então voltar os homens, porque um homem de verdade não faz uma coisa dessa. Um mau elemento que faz isso com uma mulher, volta ele para uma faculdade. Ou faz isso, ou volta para a faculdade, ou volta para a escola, para ser reeducado, aprender a tratar uma mulher. Era
Thelma,
isso.
Thelma, eu só tenho a agradecer. Carla, Thelma. Chefinho, tem Aninha, como falar de um programa desse?
Foi maravilhoso, hein? Tem excelente papo.
Assim, coisas importantes colocadas de maneira simples, verdade. Mas
a realidade do dia a dia.
Dia a dia. Então eu quero agradecer a vocês que ficaram aí do outro lado, que acompanharam e que estão junto comigo nas redes sociais. Obrigada, gente. Obrigada, Mulher Capital Brasília, Rádio Federal. Agradecem o carinho, o respeito e o posicionamento de vocês.
Não.
Ah, sim. Porque eu tenho que falar, eu esqueci de falar. Eu tenho que falar, Ana Paula, que a nossa cidade vai receber de presente aí equipamentos públicos. Vai vir aqui entre a divisa de Águas Claras com Arniqueira, não tem o Dona Ju e o Caenas? Uh-huh. Subindo ali, não tem uma pista que o nosso governador mandou fazer? Então, aquela lateral ali vai ser uma escola com 31 mil metros de escola, vai ter um terminal rodoviário, vai ter um hospital, vai ter ali para PM, para o bombeiro e para a polícia civil, vai ter um centro de convivência do idoso, vai ter uma feira ali. Vai ter uma feira ali, vai ter um centro gastronômico, vai ter um na hora. Tudo nessa parte aqui que vai atender a população de Águas Claras, a população de Arniqueira, que eu falei.
Você não esquece de Águas Claras.
Não, e vai atender também Taguatinga. Então, isso tudo, gente, é o governo Ibanez trazendo pra gente ali. E saiu agora a licitação da nossa UBS, Ana Paula, gente, lá em Arniqueira. Vai inaugurar a escola.
Você
agora
vai ter que voltar pra contar
mais. Pra atender 1.500 alunos, agora que vai sair a escola, que tá inaugurando ela em janeiro agora. E vai ter muito mais.
Não, você tem que voltar pra contar mais. E, Thelma, quando for para colocar a pedra lá, que tem o evento, todo o trabalho, quero ser convidada. Quero estar presente com você, porque é muito importante acompanhar o trabalho de uma mulher.
Aí tem condições de dizer que o governo, que eu não faço nada? Ah, o raio que eu parto.
Mulher Capital Brasília é só aqui na Rádio Federal. Até terça-feira que vem. Um beijo!
Coragem.